Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Já estamos com o deputado Tadeu Alencar, deputado federal do PSB, o nosso convidado de hoje. Deputado, muito bom dia, prazer tê-lo aqui no Folha Política, tudo bom?
Bom dia, Jota Batista, bom dia, Edmar Lira, os ouvintes do Folha Política e da Rádio Folha, é sempre um prazer dialogar com vocês.
Deputado, para não perder a deixa, né, estávamos falando sobre Sérgio Moro, Terceira Via, se colocando como pré-candidato do Podemos para a presidência de 2022. Como o senhor analisa aí justamente o nome do Moro para 2022?
Nós temos tido uma postura partidária, Jota, de entender que tem um grande desafio nas eleições do ano que vem, enfrentar e derrotar um presidente da República que falhou em todos os seus deveres como a maior liderança do país. Não cuidou das suas obrigações primárias, seja na pandemia, na economia, na instrumentalização do Estado para que as instituições não cumprissem o seu papel, como intervenções feitas na Polícia Federal, nos órgãos ambientais. Do ponto de vista das políticas públicas do meio ambiente, elas foram fragilizadas. O Brasil passou um vexame agora na COP26 em Glasgow, de modo que a nossa tarefa o ano que vem, o PSB tem muita clareza com relação a isso, é aglutinar todos aqueles que tenham compromisso democrático, e nesse esforço aí o nosso diálogo deve ser amplo, porque o enfrentamento e a derrota de Bolsonaro decorrerá da nossa capacidade de aglutinar essas forças democráticas. Eu acho que o mal que o Brasil vem sofrendo com o governo Bolsonaro é a nossa principal tarefa. Então, nós achamos que é, nesse momento, importante discutir nenhum nome e, ao mesmo tempo, conversar com todos que têm esse compromisso democrático. Temos tido um diálogo muito positivo com o ex-presidente Lula e, portanto, com o PT. Mas esse diálogo deve se intensificar para ver qual é a estratégia que melhor represente esse esforço, essa tarefa, esse dever de todo brasileiro que tenha compromisso com a democracia de enfrentar e derrotar Bolsonaro. Acho que a candidatura do Moro ainda não é possível avaliar qual é a repercussão, embora ela tenha, na largada, aí demonstrado alguma musculatura, mas me parece que não podemos dizer que é uma tendência já consolidada. Isso é sinal de uma novidade no cenário político. O Moro tem algum recall do seu papel, que foi profundamente também afetado com a sua atuação como juiz, que também maculou a sua trajetória, de modo que não tenho como avaliar nesse momento que a candidatura do Moro ela terá uma musculatura bem definida. Agora, uma coisa é certa, ela vai tirar votos de Bolsonaro, o que de certa maneira se alinha indiretamente com o nosso objetivo, que é enfraquecer Bolsonaro. Para isso, a candidatura do Moro, certamente, o eleitorado dele é parte do eleitorado que votou em Bolsonaro, portanto, sair de Bolsonaro indo para a candidatura dele, nos parece que cumpre um papel, ainda que indiretamente, porque tem uma característica muito conservadora, excessivamente conservadora da candidatura do Moro, que é parte do eleitor de Bolsonaro. Então, me parece que ele captura votos de um eleitor que é de Bolsonaro. Nesse sentido, certamente que ele é um problema para a candidatura Bolsonaro e não para outras candidaturas mais identificadas com o campo democrático e mais identificadas com esse esforço que é de que o PSD faz parte, de construir aí um caminho que ali na frente um figurino que seja vestido por alguém, por um candidato. Mas nesse momento eu acho que a nossa tarefa deve ser aglutinar forças, acumular forças para que de fato a gente faça uma boa disputa e mostre por quê que é importante derrotar Bolsonaro, por todas as ameaças que ele representou para o nosso país, em especial para a própria democracia, para a institucionalidade, quando agrediu todos os poderes. Todo mundo tem um relato que desqualifica o presidente da República como a principal liderança do país. Ele não compreendeu a responsabilidade que lhe foi depositada pelo povo brasileiro, portanto, merece ser retirado de uma cadeira que ele, com seu comportamento absolutamente inconsequente, irresponsável na pandemia, no trato da economia, na cultura, vem agredindo a cultura brasileira de maneira muito nociva a algo que é a alma do país, que é a produção cultural, a extraordinária cena cultural que nós temos, e por isso esse esforço deve reunir vários e amplos segmentos da vida brasileira para que a gente possa ter um período mais de tranquilidade, de estabilidade, para que possamos voltar a crescer. Qual é o investidor que, olhando para o Brasil, essa fogueira em permanente, esse vulcão em permanente ebulição, quem é que vai botar o seu dinheiro numa estabilidade dessa? Então nós precisamos de estabilidade, de experiência, de serenidade, mas principalmente de responsabilidade, que é coisa que o presidente da República já mostrou que não tem.
Muito bem. Edmar Lira.
Deputado, o PSB, como é que está essa construção do partido para 2022 no tocante à questão nacional? Há uma expectativa de aliança com o Partido dos Trabalhadores, mas ainda não é algo sacramentado, não é algo que está dito como prego batido e ponta virada. Eu queria saber do senhor qual será o grande ponto de convergência que fará com que essa aliança entre os dois partidos, que não aconteceu em 2018 de forma formal, né? O PSB não apoiou a candidatura de Fernando Haddad formalmente, apenas nos estados, né? Teve um apoio nos estados, mas não ofereceu o seu tempo de televisão ao Fernando Haddad. Dá para a gente imaginar que isso vai se materializar em torno do projeto de Lula, ou o PSB ainda cogita uma outra opção na disputa presidencial?
Edmar, em linha com o que a pergunta anterior, o PSB tem um horizonte que eu acho que é o horizonte de que todas essas questões sejam tratadas, sejam refletidas, sejam dialogadas. O PSB é um partido de verdade, onde tem uma vida partidária muito intensa. Tem as bancadas no Congresso Nacional, nas assembleias, tem os diretórios estaduais, tem as lideranças que ocupam posição de proeminência no partido, como os nossos governadores, governador de Pernambuco, o governador Paulo Câmara, é vice-presidente nacional do partido, vai cumprir um papel importante sobre isso. Os nossos prefeitos, certamente, os prefeitos do PSB, o prefeito da cidade do Recife, João Campos, que tem também um papel de dirigente partidário. Esse debate está acontecendo, tem pessoas que têm a visão de que o PSB deveria ter um candidato no primeiro turno para discutir o programa do partido. Nós estamos num movimento de autorreforma, talvez o único partido que tenha se imposto uma disciplina para rever o seu programa partidário, para atualizá-lo a uma realidade socioeconômica diferente daquela que foi o momento de criação do PSB lá em 1947. Então, nós temos aí um esforço que ele se sacramenta no Congresso Nacional do Partido, que ocorrerá em março de 2022, e, portanto, até lá, essa efervescência, essa reflexão, esse debate, ela contemplará as diversas visões do partido, né? Tem diversas visões, tem os que têm mais simpatia por uma aliança com o PT, tem o debate sobre as federações que também vão criar um instrumento que já foi criado, um instrumento novo, e que isso precisa ser avaliado, como é que ele influencia as realidades regionais e locais. Tem todo um debate ainda que será tratado, e eu acho que estrategicamente, ainda que tenha muita abertura para essa aliança com o PT e com o ex-presidente Lula, mas eu acho que temos algum tempo ainda até o momento do Congresso do Partido. Eu acho que não é interessante que a riqueza do debate partidário seja interrompida por uma antecipação dessa posição. Então, nós faremos isso com tranquilidade. Temos tido um diálogo intensiva, a direção nacional do partido tem conversado com diversos atores, com diversos partidos, porque temos uma parceria de longa data com muitas forças políticas, e o PT tem sido, tanto em Pernambuco, quanto em outros estados, quanto no nível nacional, um interlocutor a partir do próprio presidente Lula, mas a partir também das direções partidárias, tem tido um profícuo debate. As bancadas têm um entendimento que, guardando a identidade de cada uma delas, a gente tem uma sintonia nesse enfrentamento ao governo Bolsonaro, que tem uma pauta regressiva, que caça direitos, que vilipendia a atividade política, mas ao mesmo tempo faz concessões à velha política. Aquilo que foi uma ponta de lança do discurso do presidente na campanha anterior, que era o combate à corrupção e também uma inovação do ponto de vista do exercício da atividade política, ele terminou não só se rendendo à velhíssima política, à velhíssima república, como também tem dado demonstrações a partir, inclusive, dos interesses que estão sendo investigados de membros da sua família ou de pessoas com quem ele tem, na própria pandemia, tem a CPI apontou ali algumas tentativas de usurpação do dinheiro público. De modo que nós vamos ter aí até o Congresso Nacional do PSB um tempo razoável para que essa efervescência aconteça, para que essa reflexão se aprofunde, tendo presente que a nossa tarefa primeira é enfrentar e derrotar Bolsonaro. O ex-presidente Lula tem aí, por todos os institutos de pesquisa, se colocado numa posição de muita força para esse enfrentamento. É claro que é inegável que essa condição que ele ostenta já nesse momento lhe coloca como um parceiro preferencial, mas de fato o PSB não decidiu e não vai decidir antes que o Congresso Nacional do partido possa aí cristalizar uma posição política, que ela será certamente uma média do sentimento do partido, para que a gente tenha unidade, para que todos possam remar na mesma direção e que a gente possa eleger bons governadores, que possamos ter boas bancadas que representem o ideário do partido, inclusive sobre essa nova feição da autorreforma, que atualiza de maneira muito necessária o ideário de um partido que tem mais de 70 anos de história.
Deputado Tadeu Alencar, claro, essa é a definição, como o senhor já ressaltou aqui na entrevista, mas a engenharia que está sendo montada, não é? Ou pelo menos está sendo tentada para a montagem, passa por uma série de nomes, e dentre eles foi falada a possibilidade de Geraldo Alckmin, tucano atualmente, mas insatisfeito, não é, dentro do partido com tudo isso que nós estamos acompanhando, migrar para o PSD de Dado ou seu partido, PSB. No tocante à sua opinião, né, é algo muito individual, Alckmin seria bem-vindo se ele tomasse essa decisão de vir para o PSB e, dependendo da situação, seria o nome para ser vice de Lula nacionalmente?
Olha só, Jota, eu vou responder naturalmente. Essa é uma pergunta que demanda uma resposta pessoal, porque não me cabe falar. Perfeito. Pelas instâncias partidárias que devem fazê-lo, se provocadas, mas na minha opinião, e aí eu dou essa opinião com toda tranquilidade, eu acho que o PSB é um partido que receberia de braços abertos o ex-governador Geraldo Alckmin, que é um homem de bem, que passou por 4 vezes pelo governo do maior estado brasileiro, metade do PIB nacional está no estado de São Paulo, e o governador Alckmin, que tem um estilo de sobriedade, de muita austeridade no comando da gestão pública. Tive a oportunidade de ter alguns contatos com o governador Geraldo Alckmin e tenho dele a melhor impressão. Alguém que mostrou que você pode ter divergências com relação a determinados aspectos da vida brasileira, mas ele foi um governador que entrou e saiu sem nenhuma acusação de que tenha desbordado dos seus deveres como homem público. É competente, é sério, se mostrou alguém com muita integridade na governança do maior estado do país. Eu acho que tem um grande quadro político. O Brasil está precisando de responsabilidade, de serenidade, de estabilidade, atributos que eu acho que o governador Alckmin apresentou quando governou São Paulo. E tem por nós, ele esteve como vice-governador, o ex-governador Márcio França, que depois assumiu a titularidade do governo. Portanto, tem uma proximidade com o nosso partido de longa data. Tinha um diálogo fácil com o ex-governador Eduardo Campos. Tivemos, fomos recebidos por ele mais de uma vez no Palácio dos Bandeirantes, a nossa bancada. E, portanto, é alguém que certamente honraria, abrilhantaria o nosso partido, o PSB. E, claro, se ele porventura entender, tenho certeza aí, volto a dizer, minha opinião pessoal, é de que ele tem os atributos que será recebido com muita alegria do partido, e os desdobramentos a partir dessa entrada dele no partido estão submetidos a essas observações que fiz, respondendo a resposta à pergunta anterior. Pode que a entrada dele não é, vamos dizer assim, que poderia traduzir imediatamente uma indicação para vice de quem quer que seja, mas mais um quadro entre outros tantos que o PSB tem, que poderia oferecer não só para a vice-presidência, como fizemos no dado momento o candidato à presidência da República, que é o vice-governador de Pernambuco, Eduardo Campos.
Edmar Lira.
Deputado, falando um pouco da sucessão de Paulo Câmara no Estado, o governador Paulo Câmara tem intensificado as suas ações, né, as suas andanças por todo o Estado, através do plano de retomada, que naturalmente dará ao governo um grande capital político, né, para 2022. Essas ações chegam na ponta, ajudam a melhorar a economia do Estado, ajudam a geração de empregos e, consequentemente, melhoram a popularidade do governador. O PSB ainda não definiu quem será seu candidato. Há o sentimento de que o partido continuará encabeçando a Frente Popular e terá candidato ao Palácio Campos das Princesas em 2022. O nome natural é o do ex-prefeito do Recife, o Geraldo Júlio, mas que até agora não demonstrou disposição em entrar no ringue eleitoral. Qual a sua avaliação sobre esse cenário? O Geraldo Júlio vai topar ser candidato, pelo que o senhor tem conversado com o PSB, ou o partido vai ter que fazer uma nova escolha?
Olha só, eu acho que o governador Paulo Câmara demonstrou ao longo de dois mandatos não só uma vitalidade das suas candidaturas, porque ganhou nos dois momentos, no primeiro turno, e ao mesmo tempo governou num momento muito duro da economia brasileira, um momento difícil, um momento de Pernambuco estar sendo obrigado a assumir uma atitude de oposição, mas sem radicalidades, como é do nosso estilo. Mas, ao mesmo tempo, ele demonstrou que, mesmo no momento de dificuldades econômicas, ele foi um bom governador. E algumas críticas que lhe foram feitas ao longo do seu mandato da segurança pública tiraram da frente, porque a gente viu que o Pacto pela Vida era uma política de Estado, uma política que demonstrou que os seus pressupostos estavam inteiramente atualizados, de modo a fazer um enfrentamento duro, difícil, da questão da violência, que naturalmente tem profundas raízes sociais. E agora, mais pelo final, exatamente porque organizou o Estado, porque mudou a capacidade de pagamento de letra C para letra B, que permite que se acesse determinadas linhas de crédito que estava vedado a quem ostentava essa capacidade de pagamento pela classificação da Secretaria do Tesouro Nacional, ele está podendo e lançou um programa de investimentos no Estado da ordem de 5 bilhões de recursos públicos, o que vai permitir que em todas as regiões de Pernambuco se possa ter aí uma ampla recuperação da malha rodoviária do Estado, que foi profundamente maltratada nos últimos anos, sem investimentos que tenham sido feitos nessa área, e também na questão do abastecimento d'água, que ainda é algo muito severo, com a estiagem severa que nós atravessamos, e problemas infraestruturais na questão hídrica no Estado, que tem, em algumas regiões, o pior balanço hídrico da América Latina. Então, acho que o governador vai fechar o seu tempo de governo com muito brilho, né, podendo mostrar que foi um governador responsável, sereno, firme quando necessário, que deixou Pernambuco com as contas em ordem e ainda por cima foi capaz, né, de manter a educação pública como a melhor de ensino médio do país e tal. E, portanto, todo esse legado que vem também dos tempos do governo Eduardo Campos é um ativo que nós vamos naturalmente voltar a apresentar com os incrementos feitos pelo governador Paulo Câmara a Pernambuco, mostrando que o PSB fez a oportunidade de governar o nosso estado, também a oportunidade de melhorar a condição de vida da população. Acho que nós temos autoridade política para defender esse legado e temos a obrigação de fazê-lo, de defender energicamente esse legado, exatamente porque se nós não fizermos isso, ninguém vai fazer. E nós vamos fazer isso com gosto, como é da nossa natureza, defender aquilo que construímos juntos, e não foi exclusivamente, foi com os parceiros políticos, com a Frente Popular de Pernambuco, com o povo pernambucano. Para representar esse legado e defendê-lo, nós vamos ter um candidato. E isso não é nenhuma arrogância dizer isso, é que eu acho que é natural que alguém que lidera a Frente Popular, com o governo melhorando a sua aprovação, com um governador que tem uma aprovação que também vem melhorando, e é homogêneo em todo o estado, que ele possa, sob a liderança dele, lançar um candidato a governador do PSB, num diálogo com os partidos que integram a Frente Popular, e naturalmente alguém que também tenha atributos de credenciais, não tenho dúvida que nós teremos um candidato. Com relação ao ex-prefeito do Recife, eu defendo, e aí mais uma vez uma posição muito clara da nossa parte, eu defendo que o nome seja o do ex-prefeito Geraldo Júlio, por tudo que já demonstrou de talento na política, na gestão pública, e também porque foi o primeiro entre os secretários de Eduardo que ele destacou para um papel, uma disputa mais intensa, que foi a Prefeitura do Recife, que governou por dois mandatos também com grande reconhecimento. Eu acho que o nome tem que ser o dele, e obviamente que num dado momento esse processo em relação ao nome dele vai se esgotar, vai ter um momento em que o governador, sob sempre a liderança de quem está nessa contingência, de ser um governador do estado, que é o governador Paulo Câmara, que lidera e que preside esse processo, vai conduzir a um momento em que ou nós vamos ter Geraldo sendo indicado como secretário, ou vai chegar um momento que isso também vai se esgotar. Mas eu continuo apostando que o melhor nome, o que tem um trânsito fácil no partido, um reconhecimento entre os parceiros da frente, o próprio povo pernambucano, que ele precisaria, claro, ser ainda mais conhecido do que já é, da proeminência que lhe deu a Prefeitura do Recife, mas nós ainda temos algum tempo para isso, eu acho que vai chegar esse momento. Se ali na frente o processo se esgotar, e por qualquer razão nós respeitamos a posição do ex-prefeito Geraldo Júlio, meu companheiro e amigo, mas eu continuo entendendo que ele é o melhor nome. Se ali na frente, daqui a pouco, e essa decisão também não pode demorar demais, de fato ele não quiser assumir mais esse desafio, como já o fez com grande capacidade de enfrentamento em outros momentos, aí a gente tem que pensar em uma alternativa. Mas, certamente, o PSB, com sabedoria, com tranquilidade, ouvindo os diversos segmentos sociais também, vai ter uma decisão com relação a alguém que vai nos representar no processo eleitoral, e fazendo isso com a capacidade de diálogo que também tem sido uma característica do governador Paulo Câmara. Eu tenho certeza que ele terá a sabedoria, a habilidade de conduzir bem esse processo. Se não for Geraldo, teremos outro nome que vai nos representar. Isso é natural por aquilo que o PSB construiu ao longo de 4 mandatos na governança do estado.
Muito bem. Deputado Tadeu Alencar, estamos chegando ao final do nosso Folha Política de hoje, mas antes de finalizar, o senhor está lançando um livro no dia 2 de dezembro, né, na Livraria Jaqueira, aqui do Recife Antigo, né? Que livro é esse, deputado?
Esse livro, Jota, é um acúmulo de tudo aquilo que eu venho escrevendo ao longo dos últimos anos. Eu sou articulista do Jornal do Comércio há 11 anos, e esse livro é uma síntese daquilo que eu escrevi no jornal. Aqueles artigos menos datados, que não sejam questões conjunturais, que poderiam ter perdido vamos dizer assim, a atualidade, né, e aqueles que também têm um lado mais literário, mais voltado à crônica, que é um estilo que eu gosto muito. Então é uma seleção desses artigos e que nós vamos lançar na Livraria Jaqueira, como você disse, já no dia 2 de dezembro, a partir das 17 horas, e que tem o nome de Lições de Madrugada, principalmente porque, não podendo escrever antes, a gente sempre reservava a última madrugada do prazo para escrever o artigo ou a crônica. Então, esse livro foi fruto de muita dedicação e de muito esforço também, porque a gente sabe que literatura é 90% de esforço e 10% de inspiração, já se disse antes. Então, é com alegria que eu vou publicar esse livro, que certamente esforço que eu espero que seja bem recebido pelos amigos aqui e amigas de Pernambuco.
Perfeito. Deputado, muito obrigado pela atenção com a Rádio Folha, Folha Política. Um abraço ao senhor, tudo de bom, saúde e até o próximo encontro.
Um grande abraço, Jota, um grande abraço de Malira, os ouvintes e a grande audiência da Rádio Folha e do Folha Política. Um grande abraço, boa tarde.
Ok, igualmente. Edmar, um abraço para você, até a próxima quarta-feira.
Ok, Jota, agradecer ao deputado Tadeu Alencar pela participação, a você também e a todos os ouvintes do Folha Política e da Rádio Folha. Desejo a todos um ótimo início de semana. E até a próxima quarta, se Deus quiser.
Se Deus quiser, ele há de querer. Final do nosso
Folha Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.